Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, eu converso com o escritor Rodrigo Ungaretti Tavares. Ele lançou, em meados do ano passado, o seu terceiro livro, Ainda que a Terra se Abra, pela editora Taverna, e vem em um processo de reedições e relançamentos das suas obras anteriores. Rodrigo, muito bom te receber aqui novamente no estúdio virtual da Rádio da Universidade.
Bom dia, Pedro. Eu agradeço o convite mais uma vez nessa casa que nos recebe tão bem aqui no Folhetim, que é um espaço muito democrático que eu tenho a louvar, porque é um dos poucos espaços onde todas as vertentes culturais aqui nos recebem, não só em Porto Alegre, mas como nesse estado. Eu agradeço pela oportunidade de sempre.
Rodrigo, nesse ano, né, um ano totalmente atípico aí, tu fez o lançamento e logo depois do lançamento a gente ainda conversou, né, sobre esse lançamento diferente, né, sem público, sem autógrafos presenciais. Como que tem sido a recepção desse teu livro nesse último ano, né, e como que tem sido esse teu processo? Eu tenho visto que tu tem relançado, né, alguns dos teus livros anteriores. Como que tem sido a recepção também desses livros, e como que as pessoas têm descoberto, né? São a partir desses teus últimos lançamentos, ou como que tem acontecido isso?
Bom, o que acontece? Voltando ao ano passado, a gente lançou Ainda que a Terra se Abra, o pré-lançamento dele foi ainda pré-isolamento social, né, Pedro? Então, tipo, foi no comecinho de março, onde a gente ainda achou que teria um lançamento normal, e ali no dia 17, 18, 19 de março do ano passado, começou as medidas de restrições aqui em Porto Alegre, a gente viu que não ia poder fazer, e fizemos como pudemos, né? Eu acho que foi mais ou menos nessa época aqui do ano passado, lá pro dia 20 e pouco de março, que eu acabei fazendo o lançamento virtual do Ainda que a Terra se Abra, e foi assustador, né? Como a gente havia conversado ano passado, mas surpreendentemente, o livro, o público comprou, tanto para nos dar força, quanto pelo momento em si, porque o público leitor entendeu que as pequenas editoras precisavam desse apoio, e diferente das grandes editoras que seguraram seus lançamentos, as pequenas viram naquilo ali a sua última possibilidade. Bom, se a gente não fizer agora, a gente vai morrer. Então, as pequenas editoras investiram ano passado. Então, as pequenas editoras conseguiram manter o mercado literário vivo ano passado lá. A Companhia das Letras e as outras editoras grandes voltaram a lançar livros lá no fim do segundo semestre, enquanto a gente só teve lançamentos durante a pandemia mesmo, enquanto estava forte. Foram essas pequenas editoras que estavam resistindo, lançando né, com sangue os seus lançamentos. Então o público realmente consumiu, leu, e eu fico muito contente, assim, tenho uma alegria de já ter conquistado um público cativo, apesar de estar em pequenas editoras, apesar de andar à margem desse mainstream literário que a gente conhece, assim, que são esses escritores já consagrados e de grandes editoras e que fazem parte desses conglomerados editoriais. Mas sim, eu já tenho um grupo de leitores grandes. E aí o que acontece? Isso eu acho que é meio natural. Assim, enquanto lança um livro, sempre há um interesse pelas outras obras dos autores. E o Noite Escura já estava fora de catálogo desde 2017, 18. Na verdade, Noite Escura já estava fora de catálogo há muito tempo. Em 18, a gente fez uma edição de colecionador, foram apenas 100 exemplares, então ele se esgotou em uma semana. Muito pouca pessoa, assim, era uma edição de colecionador. E então, tipo, não tinha. E havia uma demanda desse livro reprimida já há bastante tempo. E em março do ano passado também se esgotou o Andarilhos, que também era pela editora Taverna. E durante o ano as pessoas foram pedindo, 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 e a Taverna aí, por decisões editoriais, estava priorizando outras publicações, outras coisas. E quando chegou em dezembro, depois de vários meses, aí eu chamei eles, porque o nosso contrato estava acabando, e disse: guris, como vocês não estavam priorizando a reimpressão do Andarilhos, eu vou procurar uma outra casa editorial para ele. E nesse meio tempo também a Pérgamos me chamou, porque a Kelly era uma leitora dessa edição de colecionador do Noite Escura, E me fez essa proposta. Rodrigo, eu gosto muito desse teu livro, eu já li várias vezes, e eu acho que ainda existe espaço para ele no mercado brasileiro. Eu gostaria de apostar nele. Tu tem interesse? E eu acho que todo escritor gosta de ter seus livros em catálogo, né? Eu disse, olha, Kelly, ele é um livro antigo, ele foi escrito em 2009. Se tu tem interesse de abraçar esses riscos editoriais, porque no nosso mercado como está, tu relançar um livro já tão antigo é arriscado. Mas eu vou ficar muito contente em ter todos esses livros em catálogo de novo. Então, acontece agora em 2021, que a primeira edição do Ainda que a Terra se Abra está ali nas suas últimas 4 ou 5 unidades. Mas ontem mesmo a Taverna me avisou que já teve uma encomenda de 40 livros para um colégio e mais 40 livros para uma distribuidora de Belo Horizonte, ou seja, já estão mandando imprimir a segunda edição. E o Andarilhos está saindo a terceira edição por uma editora nova agora em abril, que a gente ainda não pode divulgar qual é. E o Noite Escura já foi lançado pela Pergamos agora em março. Então, em 2021, eu estou com todos os meus livros que foram lançados de forma física disponíveis. E por que que eu acho importante esse caminho, Pedro? Quando eu me propus a levar a sério a carreira de escritor, eu me comprometi comigo mesmo de lutar pelos meus livros, de fazer diferente, porque eu sempre acompanhei muitos escritores, amigos que eles lançam um livro e reclamam que os livros não acontecem, mas eles também não se preocupam com seus livros e não se preocupam no sentido editorial mesmo. Eles escrevem seus livros, revisam, lançam. E no dia seguinte eles começam a escrever um livro novo e pensar em outras coisas e acham que é responsabilidade única e exclusiva da editora fazer um livro acontecer. E o público hoje em dia, ele está muito mais interessado na figura do escritor, em te conhecer, em te acompanhar, do que acompanhar uma empresa, que é a tua editora. Então, se o escritor não for engajado em fazer o seu livro acontecer, o livro acaba morrendo na praia. E eu acho muito injusto um escritor perder anos da sua vida escrevendo um livro para esse livro durar só os meses do lançamento. Então, eu sim me dedico para fazer os meus livros permanecerem vivos na cabeça dos leitores durante o máximo de tempo que eu conseguir. E então, tipo, toda semana eu recebo resenhas novas do Andarilhos, do Ainda que a Terra se Abra e do Noite Escura. E isso me deixa muito contente. Noite Escura sendo um livro lançado em 2009, o Andarilhos em 2017. E o Ainda que a Terra se Abra, que me surpreende cada dia mais, porque o Ainda que a Terra se Abra é um livro lançado agora, em 2020, e ali na Amazon, além dele estar com uma resenha super positiva, ele já passou o Andarilhos, ou seja, a carreira está realmente acontecendo, muito embora a pandemia tenha me deixado num momento de completa incapacidade de escrever, mas alguma hora vai voltar essa possibilidade.
Rodrigo, bom, falando um pouco mais especificamente desse teu último lançamento, né, Ainda que a Terra se Abra, é uma narrativa diferente, né, dos teus outros dois livros, né? Ela tem um outro tipo de linguagem, outro tipo de abordagem, mas ao mesmo tempo a gente consegue reconhecer uma maturidade ali. Na tua literatura, que nos outros livros não pode, não dá para ser vista. Ainda que eles tenham suas características próprias, né? Eles são livros diferentes. E como que tu consegue descrever essa tua trajetória, né? Eu não gostaria de usar a palavra evolução, porque eu não acho que seja assim uma diferença de crescimento, mas sim uma modificação dentro daquilo que tu trabalha. Como que tu vê essa tua trajetória aí, falando especificamente dessas três obras, né, que são os exemplos que a gente tem para trabalhar hoje?
Eu vejo sim uma diferença. A gente, quando olha o Noite Escura, eu vejo que ele foi escrito e ele foi realmente escrito de uma maneira muito mais ingênua. Onde, naquela época, eu gostaria de contar uma história, um thriller, uma homenagem àqueles livrinhos de banca de revista, um Pulp Fiction, que fazem parte da minha infância, da minha formação de leitor. Aquelas livrinhos feitos da polpa da celulose, daquela folha bagaceirinha, assim, que se destruía. E eu queria contar uma história que tivesse uma pegada policial, mas que se passasse aqui. Porque eu via que fazia falta livros que se passassem no interior. E já naquela época, e se tu olhar naquela nota, porque a nota da apresentação ali que eu faço, ela é da época. E eu dizia, a gente ainda está aqui. Por que que não tem ninguém escrevendo sobre isso? Por que que não tem autores falando sobre o interior do Rio Grande do Sul contemporâneo? Por que que a gente só pode falar de histórias de época? Mas eu escrevi isso sem refletir muito, de forma muito ingênua, eu estava na faculdade ainda, e fiz este lançamento. Já o Andarilhos, quando eu me propus a escrever, eu já estava um pouco mais, vamos dizer, porque o Noite Escura, realmente, eu fiz de uma forma muito ingênua, ainda recém começando a estudar técnicas de escrita. Já o Andarilhos já foi um momento um pouco mais maduro, muito mais estudado, com uma revisão mais profunda, foi com esse livro teve leitura crítica da Letícia Wierzchowski. Me propus a escrever uma obra de época que faz parte da minha formação enquanto leitora, minha referência máxima ainda é Érico Veríssimo. Então eu queria fazer um livro lá Érico Veríssimo, mas diferente. Então, tipo, reli toda a obra dele para conseguir fazer algo que remetesse, porém, numa seara um pouco diferente, mais campeiro, mais regionalista mesmo, assim. Então, porém, mantendo esse elo com o primeiro. E qual seria o elo? Falar do interior, falar desse universo longe das capitais, mas aí realmente numa linguagem mais regional e aí diferente do primeiro, eu diria que eu fiz um trabalho de linguagem regional, um livro mais carregado, até pela minha própria experiência, né, Pedro, com Noite Escura, a primeira edição, foi um livro que foi lançado por uma editora muito pequena de Bagé e ele ficou só em Bagé, era um livro que não saiu de lá. Ele foi vendido para amigos, parentes e pessoas que por acidente entraram na livraria de Bagé e compraram. Então, um livro que... E quando eu fui lançar o Andarilhos, eu nunca imaginei que ele ia se expandir no Brasil inteiro. Então, eu não tive nenhuma preocupação de linguagem no sentido de torná-lo um pouco mais acessível. Era um livro para ser lido no interior do Rio Grande do Sul e eu sabia que naquele universo ele seria entendido. O que acabou me surpreendendo foi que até hoje o Andarilhos ele é muito mais lido no Nordeste, no Norte, do que no próprio Rio Grande do Sul. E também descobri que a linguagem mais regional não impede e não fecha porteiras. É pelo contrário, ela abre porteiras. E aí foi quando eu realmente decidi que, sem vergonha de assumir que o meu caminho seria esse, a literatura regional contemporânea, que é um neorregionalismo. Trabalhar, então, as possibilidades da literatura brasileira contemporânea, que aí é onde eu tentei encaixar o Ainda Que a Terra Se Abra, então... trazer ele para essas temáticas mais do contemporâneo mesmo, são esses temas que a gente aborda de forma mais natural, mais comum dentro da literatura brasileira contemporânea, porém tirando desse universo que eu particularmente já estou cansado, de histórias que se passam dentro de agências de publicidade, ou de escritores com dificuldade de escrever seus livros, caminhando pelo Bonfim de Porto Alegre, refletindo sobre a vida, com dificuldades de relacionamento. Então, eu tentei trazer temas contemporâneos, mas levá-los para o interior e ainda me trazer o espaço de refletir os problemas do interior. A falta de segurança pública no interior, mostrar para as pessoas as novas culturas e as transformações que o interior está tendo, como a implantação da cultura do vinho, da cultura do azeite de oliva, enfim, uma nova gama de possibilidades, tanto da vida real deles, mas possibilidades literárias que a gente não deve ignorar, porque a gente está aqui neste contemporâneo e a gente pode trazer isso para a literatura, até mesmo para registrar. Então, acho que houve essa evolução, sim, eu também, eu sei que tu não gostou do termo, mas eu também entendo que houve uma evolução, acho que é natural, espero seguir evoluindo, mas eu não quero me prender muito a também só fazer eu quero permitir que o Tavares também brinque um pouquinho de novo com a literatura policial e talvez fazer alguma coisa com uma pegada mais para o oeste, gauchesco de novo, porque eu gosto desse tipo de literatura. Eu não quero ficar preso à literatura brasileira contemporânea. Eu gosto de brincar. O que talvez eu quero ficar preso é esse universo regional, que é o que me encanta e que é a bandeira que eu resolvi levantar.
Bom, eu gostei muito, né, do Ainda Que a Terra Se Abra. Eu achei um livro ótimo de ser lido, e agora eu reli, né? Eu tinha lido ele quando do lançamento, né? E reli ele agora, novamente, antes da entrevista. E uma coisa que me chama atenção é a questão de conseguir encaixar realmente esses temas contemporâneos dentro do interior, né? Quais são as tuas inspirações dentro do Brasil que tu consegue ver também nessa seara, assim, de novo regionalismo, de abordar o interior de uma forma realmente madura, né? E não folclórica, como eventualmente se considera natural, né?
Sim. Eu gosto muito do José Francisco Botelho, que ele faz isso muito bem na parte de contos. Eu gosto muito do Ivandro Menezes, que faz isso lá no Nordeste, né? Eu gosto muito ele lançou agora Dois Dedos de... Me fugiu o nome, que é um artista do Norte também, vou ficar devendo para vocês. E por óbvio também, né, que aí já não é Brasil, mas é a nossa língua portuguesa, José Luiz Peixoto, que é uma referência muito forte para mim, porque ele é um autor de Portugal, que ele é o autor de Portugal que cuida das ruralidades, que é o termo que eles usam lá. Ele é o autor de Portugal que resolveu não contar as histórias que se passam em Lisboa e no Porto, para contar as histórias de Galveias, do seu vilarejo natal, porque aquele vilarejo de, sei lá, 5 mil pessoas é um universo imenso para a literatura dele. Então, por que não? A minha São Francisco do Sul, fictícia, também não é um vilarejo imenso para contar 1 milhão de histórias que possam se passar lá. Tanto que não é à toa que São Francisco do Sul é a mesma vila do Noite Escura, escrito lá em 2009, e a mesma vila do Ainda que a Terra se Abra, lançado em 2020, que inclusive alguns cenários, né, eu fiz questão de aparecer de novo, como o Bar do Renato, que é um bar de Bagé, que hoje não está fechado, mas é um bar que existia em Bagé, que eu passei a minha adolescência indo lá nos sábados assistir jogo de futebol, e eu coloquei lá como homenagem ao Renato em 2009, porque o bar ainda estava aberto, e o meu personagem, Martim, ele tinha que ir a um bar ali no meu livro, por que eu não vou usar o mesmo bar, né? E aí eu recriei o bar ali, de forma literária, o ano passado, e mandei lá pro Renato de novo, ele chorou emocionado lá, faceiro, porque o bar ainda está vivo na literatura, né?
Rodrigo, como que é para ti voltar, né, para o interior? Tu que agora reside, né, em Porto Alegre, mas retornar, assim como o personagem faz ali, retornar e enxergar essas modificações, essas evoluções no interior do Brasil. Esse tipo de evolução na linguagem que tu coloca também, que é bem saliente, né? Quando a gente vê o modo como tu escreve no Andarilhos e o modo como tu escreve nesse teu último lançamento, também a gente consegue notar assim, uma amplitude assim, maior, né, da linguagem, no sentido de que ele fica mais plural, né? A linguagem. Como que foi para ti trabalhar esse texto, sabendo que era realmente um texto diferenciado daqueles que tu já vinha fazendo, né?
Foi realmente uma preocupação que eu tive, Pedro, porque eu queria, ao mesmo tempo, não perder a característica do acento, assim, porque eu acho importante a gente ter algo que nos caracterize, porém eu queria que ele remetesse mais à literatura brasileira contemporânea. Então eu tentei trabalhar a questão do ritmo da contemporânea, tentei trabalhar a linguagem o mais seca possível, o mais simples possível, porque aí eu acho que a gente consegue uma unidade brasileira, assim, quanto menos eu colocar de firula, né, mais fácil de entender em todos os lugares seria, e aí eu cito o Laube, que eu gosto muito, que foi uma referência, o Coetzee, né, o autor africano lá, que é uma referência também, porque ele faz um regionalismo de lá maravilhoso, e o Desonra é uma referência direta também, do Ainda que a Terra se Abra. Então, são autores que me influenciaram nessa linguagem simples, porém seca e brutal, que era o que eu queria, porque é um ambiente árido. Mas aí me reservando, em alguns momentos, de utilizar umas palavras que causassem um desconforto, como tô no meio de uma cena e falo num manotaço, que aí o Davi Boaventura tava lendo o livro e disse: manotaço, que palavra maravilhosa para a gente ali no interior, é uma palavra corriqueira, mas aí traz um estranhamento para quem está lendo. Então, realmente foi um trabalho cuidadoso. E aí também trouxe para os diálogos, porque nos diálogos eu me atrevia a fazer a nossa conjugação verbal. E aí é aquele grande problema assim, que eu acho que os autores do Rio Grande do Sul têm, de querer escrever desse jeito, aí tu manda pro revisor, o revisor quer que tu bote ou do jeito brasileiro, ou que tu bote tu tens, tu vais, e aí a gente diz, não, mas eu quero manter o meu léxico aqui, então dá sempre um estresse, mas aí talvez dificulte para ir pra escola, eu digo, não, mas eu não tô fazendo para ir pra escola, tô fazendo pra literatura, se alguma escola adotar o livro, eu vou ficar muito feliz, mas a gente tem essa parte meio complexo, tanto que em 2009, o Noite Escura, eu permiti, até por imaturidade, eu permiti que os diálogos fossem todos corrigidos, né, para a linguagem culta. E essa versão nova que saiu agora, a terceira edição do Noite Escura, Eu, na revisão da nova edição, eu refiz todos os diálogos para trazer ele para o léxico atual, estilo Ainda que a Terra se Abra. Foi uma das poucas edições que eu fiz no livro, porque é uma coisa mais autoral que eu antes permitia que um editor e que um revisor passasse por cima da minha vontade autoral, e hoje, já mais maduro, não permito mais.
Rodrigo, uma coisa que eu notei nesse teu livro é a segurança, né, do teu texto. E eu fiquei me questionando se esse teu livro também não reflete um encontro mais fidedigno com aquilo que se chama, né, a voz do autor, né? Essa seria uma obra exemplar para a tua voz como autor?
Acredito que sim, é a que eu mais me identifico, é a, atualmente assim, é a que eu mais gosto, espero que a minha próxima seja a que eu mais goste também, né? Mas ela apesar disso, acredito que eu tenho uma diferença de público, assim, porque como eu tenho livros, por exemplo, o Noite Escura, ele pega uma pegada mais policial, o Andarilhos, ele tem essa pegada regionalista mais clássica, que remete a Érico, a Jorge Amado, e esse mais literatura brasileira contemporânea. Por exemplo, quem gosta de uma literatura mais clássica brasileira, prefere o Andarilhos, sem sombra de dúvida. Quem gosta de literatura brasileira contemporânea, ou seja, meus amigos escritores, preferem Ainda que a Terra se Abra. Talvez a maioria deles nem tenham lido Andarilhos, principalmente se for gaúcho, porque escritor gaúcho tem preconceito com literatura regional. Então eles pulam direto para Ainda que a Terra se Abra. Então eu tenho essa vertente, assim, o público é bem dividido, assim, porque eu noto. Quem é leitor da literatura brasileira contemporânea gosta mais do Ainda que a Terra se Abra, e quem é leitor de livros mais clássicos gosta mais do Andarilhos. Então, eu tenho minhas dúvidas ainda. E acredito que o Ainda que a Terra se Abra, por abordar alguns temas mais complexos, assim, tem algumas pessoas que tenham, né, alguma resistência maior, assim, a homens abordando determinados tipos. Enfim, aí a gente entra em todos esses debates contemporâneos que eu escolhi tratar no meu livro, porque eu tenho resposta para todas as escolhas que eu fiz no livro, né? Sabia que poderia ter algum tipo de comentário, acho que não vale a pena trazer, porque são spoilers e é melhor conversar depois que as pessoas já leram, né?
Sim.
Mas então, é um livro que ele não é tão pacífico quanto os outros também, né, Pedro?
Ah, com certeza, com certeza. Bom, mas entrando nessa questão, e aí abordando também uma questão inarredável, né, que é a questão do momento histórico que a gente vive agora, que literatura é a literatura que a gente pode produzir hoje e consumir hoje? Eu tenho perguntado para todos os autores que eu entrevisto aqui isso, e a gente tem ouvido respostas das mais diferentes possíveis, né? Então, eu também queria ouvir de ti. O que se pode produzir? O que tu tá gostando de ler? Como que tá sendo esse momento histórico? E aí, evoluindo para a questão anterior, como que isso se reflete também na literatura brasileira contemporânea, no teu ponto de vista?
Bom, eu vou fazer uma resposta complicada. Porque, assim, o que a gente pode ler nesse momento? Aí eu acho que vai muito de como a gente está se sentindo. Eu li uma frase que o padre Fábio de Mello postou essa semana nas redes sociais, e ela bateu muito, assim, que quem não está triste nesse momento é porque não está entendendo o que está acontecendo, né, Pedro? Então, assim, eu acho que no momento que a gente está fragilizado, como nós estamos, eu acho que a gente tem que procurar alguma literatura que nos acolha. E aí, então, eu acho que cada pessoa tem que procurar aquilo que acolha aquela pessoa. Eu estou procurando literaturas que eu já li e que me confortam, que eu sei que me trazem. Então, eu estou relendo livros que eu gosto, lendo livros que já me trouxeram boas energias, boas sensações. Até falei antes da gente começar, estou relendo gibis que eu gosto. Eu gosto muito do Tex, que são histórias de faroeste em quadrinhos. São coisas que me remetem a momentos bons da minha vida, momentos que me formaram enquanto leitor. E estou relendo alguns livros clássicos. Estou lendo Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos, que é um clássico venezuelano. Enfim, e estou lendo muito devagar. Não estou conseguindo ler coisas muito densas e pesadas, porque de denso e pesado já me basta as notícias que eu tenho visto no dia a dia. A questão de como produzir hoje em dia realmente é algo que está me intrigando. Eu não estou conseguindo produzir nada, porque eu me sinto sem força para produzir. Eu ligo a televisão e eu só vejo notícias ruins. São 3 mil mortes por dia. Eu já tive perda de parentes muito próximos, assim, alguns meses atrás faleceu meu padrinho, que é uma pessoa que eu convivo realmente, convivia, né? Então, eu ainda não estou com energias para escrever uma literatura do jeito que me interessa. E acredito que a produção que vier me preocupa muito, porque eu acho que o Brasil estava num momento interessante da literatura, que era finalmente largando essa literatura que eu havia citado, essa literatura de escritores em crise existencial, de homens com 40 anos que não preocupado com a sua mulher, ou publicitários em agências de publicidade. Enfim, esse tipo de literatura estava, tipo, continuando existindo, mas abrindo espaço para outras coisas mais inventivas. E eu tenho medo que essas inventivas percam espaço para a gente falar só da pandemia. Porque eu acho que a pandemia pode ser um tema interessante para a literatura, pode, mas talvez não para o realismo. Talvez para a gente trabalhar de alguma outra forma, mas se a gente for trabalhar no realismo, não sei se a gente tem saúde para aguentar isso agora. Eu, pelo menos, não tenho forças. Assim, eu vejo que tem saído muito livros políticos, eu até comprei o último do Laube, enfim, mas eu deixei ali na minha estante. Ó. Eu sou fã do Laube, mas eu ainda não tenho forças para ler alguma coisa sobre política tão próxima ainda, né? Eu prefiro ler daqui a alguns anos. Então eu fico meio preocupado se a gente começar a escrever sobre a pandemia agora, a não ser que for numa vertente mais inventiva. Espero que seja.
Uhum. Bom, Rodrigo Ungaretti Tavares, muito bom te receber aqui no Folhetim. O nosso tempo está se esgotando, mas antes eu gostaria que tu deixasse um recado para os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir os teus livros, as tuas redes sociais, que eu sei que tu acaba te correspondendo muito com os teus leitores lá, né? E gostaria de te parabenizar por esse teu último lançamento e indicar a todo mundo que tiver a oportunidade de ler.
Então tá, Pedro, te agradeço então pelo espaço mais uma vez. Queria deixar meu recado pro pessoal, se puder entrar em contato ali no site da editora Pérgamos para adquirir o Noite Escura. É um livro leve, eu acho, para esse momento, é um pulp fiction, é um livro para passar o tempo, apesar dele trazer algumas temáticas importantes, é um thriller, porque prestigiar essas editoras que estão fazendo um trabalho importante, editoras independentes, e a própria coragem da Kelly de trazer um livro já antigo do meu catálogo para manter ele vivo, essa iniciativa acho que tem que ser parabenizada. Aproveito essa oportunidade para agradecer a Kelly por trazer o Noite Escura de volta. Então entrem lá no site da Pérgamos e adquiram o Noite Escura. E as pessoas também podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @tavaresbagé, onde eu vou ficar muito contente de conversar com elas, já que ali pelo Instagram é onde eu mantenho contato com todo mundo, eu faço questão de responder todos, compartilho as resenhas das pessoas, respondo crítica também quando me chamam, porque não para me defender, porque eu acho que o escritor não tem que se defender de crítica, mas eu converso com as pessoas porque eu acho super importante quando uma pessoa cedeu horas da sua vida para ler algum livro meu, eu não tenho direito de não conversar com ela se ela me chamar, né? Eu acho que faz parte dessa troca aí, até porque tempo é o nosso bem mais precioso. Então, Pedro, muito obrigado pelo carinho de sempre, espero te encontrar em breve presencialmente aí para a gente poder conversar sobre literatura.
Tá certo, obrigado. Hoje, no Folhetim, recebemos o escritor Rodrigo Ungaretti Tavares e falamos sobre os seus livros, principalmente o seu último lançamento, Ainda que a Terra se Abra, que está saindo pela editora Taverna. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Palaoro. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.